Chamada Geral, primeira edição. A reportagem da Gaúcha em ação. Parceria Supermercados Andreassa, Biscoitos Zezé e Ux. André Fiedler.
Agora são 11 horas e 5 minutos, muito bom dia, estamos chegando com o Chamada Geral aqui na Gaúcha Serra, nesta manhã de sexta-feira de tempo seco, temperatura agradável, o dia com a temperatura mais alta na semana, inclusive, temos 22 graus neste momento em Caxias do Sul, nessa manhã de sol entre nuvens, Pedro, mas predomínio do sol neste momento na área central de Caxias do Sul. Vamos conferir as informações desta manhã. Incêndio que matou o bebê em muitos capões pode ter começado após curto-circuito. Uma informação muito triste da noite, do fim da noite de ontem. E os desdobramentos chegam agora com Milena Schaefer.
O caso foi registrado em Vacaria, né? Essa ocorrência foi registrada em Vacaria, onde segue agora sob investigação para que sejam constatadas as circunstâncias da morte de Alan dos Santos, de 1 ano e 11 meses, que morreu durante um incêndio que consumiu a casa onde ele estava por volta das 3h30 da tarde desta quinta-feira. Segundo o delegado Anderson Silva de Lima, a principal hipótese é de que um curto-circuito tenha dado início ao fogo, que, segundo relatos, começou aí pela cozinha. E por ser feriado municipal hoje em Vacaria, os depoimentos começarão a ser ouvidos somente na segunda-feira. O delegado afirma que serão ouvidas as duas mães, as duas mulheres que estavam na casa, sendo uma delas mãe de Alan, além de moradores próximos da casa, que fica no quilômetro 58 da BR-285. As duas mulheres e uma outra criança estavam na casa no momento em que o fogo começou, mas conseguiram sair antes que fosse completamente consumido pelas chamas este imóvel, um imóvel que era de madeira, que tinha cerca de 25 metros quadrados. Ainda conforme o delegado, agentes estiveram no local logo após a ocorrência e tentaram ouvir mulheres. Essas duas mulheres, porém, elas estavam em estado de choque. Informaram que o Alan estava dormindo no sofá da sala no momento em que o incêndio começou e que conseguiram escapar, então, com essa outra criança, que era um bebê de colo, mas não conseguiram voltar a tempo para buscar o Alan. Essa ocorrência foi atendida pelos bombeiros militares de Vacaria e eles demoraram. Eles têm uma distância aí de 40 quilômetros a ser percorrida até chegarem, né, no local. O sargento que atendeu a essa ocorrência informou que quando eles chegaram no local, a casa já estava consumida pelas chamas, principalmente por ser de madeira, né, uma combustão muito rápida, segundo ele, e também que o corpo de Alan já estava carbonizado. É uma situação aí que levanta um outro debate, né, André, que é a cobertura de bombeiros em cidades menores, que não contam com a presença de corporações, de bombeiros militares, né? A Corporação de Vacaria, por exemplo, fica responsável por 9 municípios aí da Redondeza, incluindo o município de Muitos Capões. Eu conversei nesta manhã também com o tenente-coronel Julimar Fortes, que é comandante do 5º Batalhão de Bombeiros Militar, que cobre aqui a Serra Gaúcha e esse 4º Pelotão de Vacaria. Ele afirmou que o Estado não tem condições hoje de manter efetivo em todas as cidades gaúchas. Hoje se tem bombeiro militar em 93 cidades do Rio Grande do Sul e as demais acabam sendo então atendidas por essas referências, mas podem contar com o apoio de corporações voluntárias ou equipes capacitadas para prestar um apoio inicial até a chegada, né, das equipes que tenham mais aparatos e capacitação para situações maiores, né? Isso, no caso, essas equipes menores devem ser, é algo que deve ser articulado pelo município. Conversei também com a prefeita de Muitos Capões, Rita de Cássia Campos Pereira. Ela disse que desde que assumiu a gestão no município em 2017, é um assunto que ela vem tratando, tentando buscar uma solução, de se ter enfrentado burocracia e também ser uma coisa de alto custo, né? Uma medida de alto custo. Porém, o tenente-coronel Julimar Fortes reforçou que existe esse amparo também do Estado no momento de capacitar essas equipes e articular junto aos municípios soluções para que essas equipes possam atuar, né? A prefeita Rita de Cássia afirmou que tem a intenção que esse assunto faz parte do debate, inclusive na sua reeleição agora, nessa nova gestão que ela atua em Muitos Capões, né? Algo que fica, realmente deixa muitas pessoas comovidas essa situação do Alan. E também para informar, né, o corpo do Alan foi sepultado nesta manhã, agora há pouco, às 10 horas da manhã, no cemitério municipal de Muitos Capões. Vale reforçar também, André, que a morte dele não está necessariamente ligada ao tempo de deslocamento dos bombeiros. Isso ainda é algo que vai ser apurado pela Polícia Civil, né? Mas com certeza o sargento que atendeu essa ocorrência disse que com certeza o dano ao patrimônio, pelo menos, teria sido menor.
É uma tragédia, sem dúvida, né? Nossos sentimentos à família do Alan dos Santos e, sem dúvida, o deslocamento, né? Ter que se deslocar uma equipe de bombeiros por 40 quilômetros para conseguir atender uma ocorrência, ao incêndio em uma casa de madeira, é impossível chegar a tempo de salvar o imóvel, né? Então, esse é um debate muito importante. Agora, quando se leva em conta que uma cidade como Caxias do Sul não tem todos os seus quartéis de bombeiro funcionando por falta de efetivo, isso já mostra qual é o problema a nível estadual, né? Porque a segunda maior cidade do estado não tem o efetivo necessário. Imagina, então, as cidades menores. Aí tem essa possibilidade dos bombeiros voluntários, mas aí também não são todas as cidades que contam com esse recurso. Obrigado, Milena Schaefer. Agora são 11 horas e 11 minutos. Vamos adiante com o Chamada Geral. Tivemos também um acidente com morte em Vila Flores, na BR-470, na noite de ontem, e foi identificado o casal que morreu em colisão entre uma moto e um caminhão nesse acidente, né, nessa colisão. Quem tem as informações é a Daniela Afonso. Ainda não temos a Daniela Afonso na linha, então vamos repassar a temperatura aqui na região. 22 graus é a temperatura em Caxias do Sul, Farroupilha, Bento Gonçalves, Gramado. Canela, nesse momento, tem 21 graus. Vacaria está com 20 graus. E lá no litoral norte, Arroio do Sal, com 21 graus. Todos esses municípios com um tempo seco nessa manhã de sol ensolarada, ensolarada e de tempo seco, com algumas nuvens apenas aqui em Caxias do Sul, inclusive com o dia mais agradável, digamos assim, né, nesta semana. O Chamada Geral está no ar para Super Andreassa, 50 anos para toda a família. É impossível resistir ao mignon, ao pão de mel e aos folhados. Biscoito Zezé, carinho que vem de família. A UX é para você. Vestibular todas as segundas e quintas. Inscreva-se em ux.br. Muito bem, vamos em frente com o Chamada Geral. Identificado o casal que morreu em colisão entre moto e caminhão em Vila Flores nessa quinta-feira. Agora sim, Daniela Afonso.
Foram identificados como Clair Silva, 48 anos, e Rosimere Braga, 46 anos, as vítimas do acidente que ocorreu na tarde desta quinta-feira na BR-470 em Vila Flores. O homem e a mulher ocupavam uma moto e se envolveram na colisão com um caminhão no quilômetro 170, próximo ao acesso à rodovia RS-437. O acidente foi registrado na localidade de Barro Preto por volta das 5 horas da tarde. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a situação que envolveu a colisão é complexa, de modo que ainda não foi possível determinar a sua causa. As circunstâncias vão ser investigadas pela Polícia Civil. As vítimas, que eram residentes de Vila Flores, vão ser veladas a partir das 14h desta sexta-feira na capela mortuária da cidade. O sepultamento vai ser às 17h no cemitério municipal de Vila Flores.
Obrigado, Daniela Afonso, 22 graus em Caxias do Sul. Vamos dar uma passadinha no Pioneiro em GZH para conferir os principais destaques neste momento. No Pioneiro em GZH você confere essa informação a respeito do incêndio que matou o bebê em Muitos Capões. Também, aos 100 anos, morre Carlos Finimundi, o empresário mais antigo de Caxias do Sul. Inclusive, será sepultado nesta sexta-feira o corpo do empresário Carlos Finimundi, um dos fundadores da empresa Danbros, aqui de Caxias do Sul. 11h15, Polícia Civil conclui que suspeito de roubar morfina em hospitais da Serra ficou viciado em analgésico após acidente. Leonardo Lopes.
Esse caso que chamou muita atenção, né, os roubos de morfinas em hospitais de Caxias do Sul e de Farroupilha, foram dois casos no mês de setembro, chamaram muita atenção. E agora a Polícia Civil terminou a sua investigação, apontando que esse homem de 25 anos que foi preso sofreu um acidente de motocicleta e após ficar internado no hospital, ele virou dependente químico do analgésico. Então, esses roubos que ele cometia eram para saciar esse vício que ele ficou da morfina. Esse homem de 25 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso preventivamente no dia 8 desse mês e segue recolhido no sistema penitenciário. Essa investigação foi feita pela Delegacia de Farroupilha, principalmente sobre o assalto que aconteceu lá no Hospital São Carlos, quando foram levadas 30 ampolas de morfina. Antes, já tinha acontecido um assalto semelhante na UPA Zona Norte, aqui em Caxias do Sul. Essa investigação ainda está em andamento. Esses crimes aconteceram nos dias 11 e 16 de setembro. Dessas duas vezes, desses dois assaltos, esse homem contou com um comparsa para cometer esse assalto, né? Um sujeito que ficou em um carro para ajudar na fuga. Mas a Polícia Civil não conseguiu identificar quem é esse outro participante. Sobre esse homem que está preso, o delegado Ederson Milian, de Farroupilha, apontou que ele permaneceu em silêncio durante o seu depoimento, mas que os outros indícios apontam para esse histórico de internação hospitalar e o vício do medicamento que tem uso controlado no Brasil. A morfina é um remédio analgésico que costumeiramente é utilizado em casos de extremos de dor, como em traumas, partos e graves queimaduras. Por ser um opioide, que é derivado da papoula, é uma classe de drogas que tem muito potencial para causar a dependência química, por isso o seu uso é muito controlado no Brasil. Procurado pela reportagem, o advogado Vitor Zimmermann, que representou o suspeito na delegacia, afirma que a defesa só irá se manifestar após ter acesso ao conteúdo do inquérito policial. O indiciamento feito pela Polícia Civil foi encaminhado para o Ministério Público, que analisa uma possível denúncia.
Obrigado, Leonardo Lopes. Agora 11h18. Foram roubos que chamaram mesmo bastante atenção por serem inusitados, né? Não é comum roubo de morfina, foi roubo à mão armada mesmo. E, sem dúvida, isso repercutiu bastante. Agora a Polícia Civil, então, esclarecendo, né? Veja a que situação o vício levou, né? Roubar morfina, que é um remédio bastante controlado, devido a esse poder de causar dependência. Rede Municipal de Educação de Caxias do Sul precisa de mais psicólogos e assistentes sociais. Informações que chegam com a Flávia Noal.
A Secretaria Municipal de Educação de Caxias do Sul pretende ampliar o quadro de psicólogos e também de assistentes sociais para atuarem nas escolas da rede. A ideia é que cada um dos 5 territórios educacionais tenha uma dupla desses profissionais em atuação. Para isso, tem a necessidade de contratação de mais 4 assistentes sociais e 5 psicólogos. Hoje são 6 que estão contratados na área de assistência social e 5 de psicologia. A presença desses profissionais vinculados à educação está prevista em lei federal de 2019 e uma legislação municipal de 2020 reforçou o entendimento de que Caxias do Sul tem que ter atendimento psicossocial nas escolas. A secretária da Educação, Sandra Negrini, diz que esses profissionais fazem a orientação às comunidades escolares em casos diversos, como déficits de aprendizagem, transtornos de saúde, deficiências, situações de perda, separações ou violência. Mas explica que em casos de necessidade de atendimentos clínicos, os estudantes são encaminhados para a rede pública de saúde. A rede municipal de Caxias do Sul hoje tem 83 escolas de ensino fundamental, com 31 mil estudantes, e outras 45 de educação infantil, com 5.600 alunos. Como essas últimas são administradas por entidades, existem casos em que essas organizações têm os profissionais próprios para esse tipo de atendimento. Mas a Secretaria Municipal da Educação também tem contato com esses profissionais para dar apoio ou fazer algum tipo de diálogo a respeito dos atendimentos. A ampliação do quadro de psicólogos e assistentes sociais na rede municipal chegou a ser tema de uma audiência pública na Câmara de Vereadores em Caxias no mês de agosto. Na época, a Comissão de Direitos Humanos deliberou por uma emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, mas a ideia acabou não prosperando. A vereadora Estela Balardim, que preside esta comissão, diz que a emenda foi retirada porque a opção foi fazer uma indicação ao executivo para a contratação desses profissionais.
11 horas 21 minutos. Obrigado, Flávia Noal. 22 graus aqui em Caxias do Sul, nesta manhã de sol aqui na cidade. Em Farroupilha, Bento Gonçalves, Gramado e Canela também 22 graus. Vacaria com 20 graus, Arroio do Sal no litoral norte, 21 graus. Vamos falar agora de estradas, porque um morador de Farroupilha construiu uma placa para alertar motoristas a desviar de buraco na RS-122. Detalhes com Leonardo Lopes.
Foi um morador que ficou cansado desse alto número de motoristas desavisados que estavam se encontrando em apuros após furar os pneus de seus veículos em um buraco do quilômetro 57 da RS-122 em Farroupilha. Este morador, Pompeu José Abel, de 69 anos, construiu uma placa para deixar as margens da rodovia à noite, período em que a maior parte dos veículos sofrem os danos. Essa depressão, esse buraco, fica na pista sentido Porto Alegre-Serra, junto ao entroncamento de acesso à cidade. O material começou a ser deixado ao lado do veículo no último final de semana, após Abel socorrer, em uma única noite, quatro condutores que tiveram dois pneus do veículo furados. E o Abel, esse idoso, mora a poucos metros do local e mantém uma chapeação na parte inferior da casa. As pessoas costumavam avistar essa casa e pedir ajuda ali quando se viu em problemas em razão desses buracos. Para viabilizar essa sinalização, Abel produziu um quadro de madeira e cobriu com uma tela branca. Em seguida, ele pintou uma seta com tinta vermelha e fixou apoios para que o deslocamento de ar dos veículos não derrubasse a placa. Para tornar essa sinalização visível à noite, o chapeador improvisou um brinquedo a pilhas com luzes picantes. Dois cones emprestados completam esse aparato que serve para alertar os motoristas à noite da existência desse buraco que costuma danificar rodas e furar pneus. A gente conversou com o Abel, que relatou que ele sente na pele quando vê um pai de família com uma criança no carro consertando um pneu à meia-noite, muitas vezes na chuva, né? Essas pessoas costumam ver o telefone na frente da chapeação e ligam para ele de madrugada. Então ele resolveu fazer a sua parte. Ele calcula que só em uma noite ele consegue salvar os 30 pneus de colidirem com este buraco. Essa não é a primeira vez que Abel tenta evitar prejuízos a quem passa pela estrada. Em outras ocasiões, ele já tentou fechar o buraco com espuma de estofamento e outros materiais. O próprio Dyer já consertou essa cratera várias vezes, mas ela sempre reabre no mesmo lugar. A última vez que o Dyer realizou reparos foi na última quarta-feira, quando eles aplicaram sacos de asfalto a frio para nivelar o pavimento mais uma vez. Mas na quinta-feira, no dia seguinte, né, o material já apresentava deformidade com afundamento da pista. Com relação a iniciativas de cidadãos ou empresas para consertar buracos, o Dyer afirma que intervenções nas rodovias estaduais podem ser realizadas desde que previamente autorizadas.
Obrigado, Leonardo Lopes. 11h24 são os moradores da região cansados, né? Cansados da situação das rodovias. É, tem a discussão das concessões, alguns são a favor, outros são contra, mas enquanto nada de efetivo acontece, a situação das estradas continua precária, né? Continua sendo essa. Flores da Cunha terá o primeiro crematório para animais da Serra. Daniela Afonso.
A Clínica Veterinária São João, que atua em Caxias do Sul há 50 anos, tem projeto em andamento para construir o espaço que atenderia a região. O empreendimento, que vem sendo pensado há 5 anos, vai ser instalado em uma área de cerca de 3 mil metros em Flores da Cunha. No momento, os empreendedores Nardeli Osvaldo Lucena e Alessandro Nora Lucena aguardam a última liberação da Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Holzer, a FEPAM. Segundo Alessandro, a projeção é de que a última liberação ambiental leve 6 meses para ser confirmada. Após, vai ser iniciada a construção. A estrutura vai contar com sala de despedida e clientes terão a opção de escolher urnas. A ideia é oferecer o serviço para outros municípios também, fazendo inclusive parcerias com prefeituras. Haverá duas opções: a cremação individual com devolução de cinzas e a cremação coletiva sem a entrega das cinzas. Há também a possibilidade de abrir um memorial para a despedida com a realização de uma cerimônia com duração de cerca de 20 minutos e que se assemelha às despedidas em crematórios humanos. Os valores vão variar, pois são diferentes categorias. A cremação em grupo é mais barata. Conforme o proprietário, o custo ficará entre R$ 300 e R$ 1.500, dependendo do tipo de serviço, do peso do animal e da escolha da urna. A Prefeitura de Flores da Cunha emitiu ainda em 2019 uma certidão de zoneamento certificando que a atividade pode ser operada na cidade segundo a legislação municipal. Conforme a FEPAM, o empreendedor entrou com o pedido de licença de operação, que é a última fase, e está em análise pelos técnicos. Além deste, existem outros empreendimentos deste tipo em processo de licenciamento no Rio Grande do Sul. Confira mais informações no site de Pioneiro, em GZH, inclusive conhecendo outros serviços funerários para animais na Serra, como o cemitério para pets que existe em Nova Petrópolis.
11h27, obrigado Daniela Afonso, e agora vamos ver como ocorre a vacinação contra a Covid-19 aqui na Serra. Os municípios da Serra ampliam a vacinação para adolescentes com 12 anos. Raquel Carvalho.
Em Canela, a primeira dose da vacina está disponível para jovens de 12 a 17 anos nessa sexta e na próxima segunda-feira, dia 25. A vacinação vai ser no centro de Feiras, das 8 às 4h30 da tarde, sem fechar ao meio-dia. Em Caxias do Sul, os adolescentes com mais de 12 anos podem receber a primeira dose a partir desta sexta-feira nas unidades básicas vacinadoras e nas UBSs. Bento Gonçalves também avança na imunização para adolescentes com 12 anos. A vacina vai ser aplicada nas unidades básicas de saúde dos bairros Eucalipto Central, Maria Gorete, Licor Sul, Santa Marta, Conceição, Zate, Zona Sul e no Espaço de Saúde do Idoso. Nessa sexta, o horário é da 1 até as 4h30 da tarde. Em Gramado, a primeira dose para adolescentes entre 14 e 17 anos está sendo ofertada somente nessa sexta na unidade básica de saúde Dr. Érico Albrecht, no bairro Floresta, das 9 às 2 da tarde, e na Unidade Básica de Saúde Carlos Altreiter Filho, das 7h30 até as 11h30. Em Flores da Cunha, os adolescentes de 13 anos podem receber a primeira dose neste sábado no Salão Paroquial. É das 11 ao meio-dia. Confira o serviço completo da vacinação no site do Pioneiro em GZH.
22 graus em Caxias do Sul, nesta manhã de tempo seco, fim da manhã de sexta-feira. Também temos 22 graus em Farroupilha, Bento Gonçalves e Canela, Vacaria e Arroio do Sal com 21 graus neste momento. Vamos conferir a previsão do tempo aqui no Chamada Geral para Alfa Laboratório, para a vida inteira. Óticas Carol, faça suas lentes Varilux e ganhe as lentes para o seu óculos solar com grau. Consulte regulamento nas lojas de Bento Gonçalves e no Shopping Village em Caxias. Code Colchões, em dois endereços, Rua Tronca, esquina com a Visconde, e Perimetral Norte, em Caxias do Sul. E Senar Rio Grande do Sul, vamos juntos pelo seu crescimento. Cléo Kuhn.
Amigos da Gaúcha, a previsão está indicando para o estado uma, digamos assim, uma situação de domínio da chuva ao longo do sábado, e é em todas as áreas. Então a gente sai de uma sexta-feira onde o sol até aparece legal, onde as temperaturas ficam altas, e vai para o sábado, onde vai ter chuva. Agora vejam bem, no sábado, como a chuva chega pela manhã no oeste, as temperaturas não sobem muito no oeste, até ficam bem menores. Como a chuva demora um pouquinho para chegar em Santa Maria, no centro do estado, e é ali pelo meio-dia, um pouquinho depois, a temperatura já fica mais elevada. Como a gente tem a chuva chegando aqui para o leste do estado, Porto Alegre, sua região metropolitana, do meio para o final da tarde, então o calor vai ser maior por aqui. E principalmente porque é um calor abafado. E aí depois vem a chuva. Essa chuva que chega, ela pode vir acompanhada de trovoadas, ela pode vir acompanhada de temporal também. A gente também tem que salientar essa situação. O tempo não está uma maravilha. Quando esses sistemas de umidade cruzam o estado, trazem um pouco de umidade em cima de uma temperatura alta, normalmente favorece o crescimento de nuvens cumulonimbus, e essas nuvens são responsáveis pelas ventanias, são responsáveis por volumes de chuva grande, trovoadas, enfim, essa situação dessas nuvens causa uma turbulência muito grande sobre o estado do Rio Grande do Sul. Portanto, fiquem atentos aí com a instabilidade que a gente vai ter. É sábado ao longo do dia, o domingo vai ser chuvoso pela manhã e domingo à tarde para a noite a chuva está indo embora. Semana que vem tem tempo seco, especialmente entre segunda e quarta, somente um pouquinho de frio por aqui.
Horas 31 minutos, é o Chamada Geral na Gaúcha Serra, um programa da reportagem da Rádio Gaúcha e da redação integrada do Grupo RBS aqui na Serra. A técnica é de Adão Oliveira. Lembrando que você confere também os destaques da Gaúcha Serra no Pioneiro em GZH, no Twitter, arroba Gaúcha Serra, e em facebook.com/pioneiro. E participa do nosso programa pelo WhatsApp 996901220. Chamada Geral, um oferecimento de Super Andreassa, 50 anos para toda a família. É impossível resistir ao mignon, ao pão de mel e aos folhados. Biscoito Zezé, carinho que vem de família. E a UCS é para você, vestibular todas as segundas e quintas. Inscreva-se em ux.br. 11h32, intervalo, daqui a pouquinho tem mais informações.
Precisando de óculos para ver de longe e de perto? Na Óticas Carol, você compra um par de lentes multifocais Varilux e ganha outro. E ainda concorre a 10 sorteios de 10 mil reais. Varilux em dobro, com sorteio de 100 mil reais em prêmios, só na Carol. De longe, a melhor promoção. De perto, também. Varilux em dobro é Carol em dobro para cada um. Consulte o regulamento na Óticas Carol, mais perto de você.
Bento Gonçalves, Iguatemi, Village Caxias.
Gostinho de biscoito caseiro. Sabe quando bate aquela lembrança de casa, mesmo estando longe? Com a Biscoito Zezé, esse sentimento te acompanha em todos os momentos. Do pão de mel ao folhado doce, do mignon ao folhado maçã e canela. Seja no chimarrão, no café da manhã em família ou na escola. Biscoito Zezé, carinho que vem de família há mais de 50 anos.
Você está em dúvida se teve contato com a Covid-19? No Alfa Laboratório você realiza o exame para o coronavírus com toda a segurança e cuidado. E o resultado sai em até 2 horas, dependendo da unidade de coleta. E mais, o Alfa tem os melhores valores e descontos para profissionais da saúde. Afinal, quem cuida da saúde dos outros também merece esse cuidado. Alfa Laboratório, para a vida inteira. Mais informações no site alfalaboratorio.com.br e nas redes sociais.
Super Andreassa apresenta Origem de Qualidade. As delícias que você encontra na padaria do Andreassa são resultado do talento de nossos confeiteiros e da criteriosa escolha de nossa matéria-prima. A farinha, por exemplo, é processada no mais moderno parque industrial do estado. O trigo é selecionado e proporciona massas de altíssima qualidade. Nós provamos e aprovamos para você levar o melhor para sua casa e sua família. Super Andreassa, qualidade desde a origem.
O Blue Day da Code Colchões veio para revolucionar. Nos dias 23 e 24, se prepare para economizar e ainda assim ter a melhor experiência em colchões, com descontos de até 50% à vista ou parcelamento em até 10 vezes sem juros em todos os produtos da loja. E tem mais! Comprando nesse período, você já pode enviar o colchão novo para casa na praia, com frete grátis. Blue Day Code Colchões.
Fala turma, aqui é Michel Teló para dar uma dica para vocês, hein? Agora, a loja Quero Quero da Cidade é uma loja infinita. Vocês vão encontrar mais de 20 mil produtos em um passeio virtual que deixa a loja muito maior. Tem as opções da internet para escolher, mas com o pessoal da loja para te ajudar ao vivo. E a entrega é muito mais rápida, em até 5 dias. Se atrasar, o produto sai de graça. Isso, só na loja Quero Quero, que agora é infinita. Bora deixar a casa bonita?
h 35 de volta com o Chamada Geral aqui na Gaúcha Serra para Super Andreassa, 50 anos para toda a família. É impossível resistir ao mignon, ao pão de mel e aos folhados. Biscoito Zezé, carinho que vem de família. E a UCS é para você, vestibular todas as segundas e quintas. Inscreva-se em ucs.br. É hora de conferir a movimentação no trânsito, nas ruas de Caxias do Sul, também na região, como está a situação das rodovias neste momento. Para Serra Química, qualidade e confiança em produtos para limpeza domiciliar e empresarial. Quem acompanha o trânsito é Milena Schaefer. Bom dia, Milena.
Bom dia, André, ouvintes. Não há registro de acidentes ou bloqueios agora nas rodovias da região, mas tem fluxo intenso nesse momento, principalmente em trechos como a RS-122, entre Farroupilha e São Vendelino, e também na 446, no trecho entre Carlos Barbosa e São Vendelino. Em Caxias do Sul, a fiscalização de trânsito atendeu a 4 acidentes, apenas com danos materiais ao longo desta manhã, e o movimento está intensificado agora também, principalmente na área central da cidade, com destaque para a Avenida Júlio de Castilhos, Rua Marechal Floriano e também a Rua Alfredo Chaves.
Obrigado, Milena Schaefer. E agora vamos conferir o que vai ser destaque no Jornal do Almoço. Shirley Paravisi conversa conosco. Bom dia, Shirley.
Oi, André. Bom dia para ti também, para os ouvintes da Gaúcha Serra. Hoje no Jornal do Almoço, um dos nossos destaques é a falta de leitos em Caxias do Sul. O sistema de monitoramento mostra que, na média geral, tem leitos disponíveis na cidade. Mesmo assim, hoje, 12 pacientes não Covid aguardam por vaga em UTI e 51 pacientes em leitos de enfermaria. A gente explica por que isso acontece. Vamos falar, claro, de vacinação contra a Covid-19. Hoje começam a ser imunizados em Caxias e em Bento os adolescentes a partir de 12 anos de idade. Ainda estamos em outubro, mas o clima já é de Natal. Começa hoje à noite em Canela o Sonho de Natal. Até janeiro serão mais de 300 espetáculos. O fim de semana tem ainda outras atrações culturais na região e a gente traz todas as informações. No esporte, o Juventude tem a chance de sair da zona de rebaixamento amanhã no jogo contra o Ceará. É daqui a pouquinho, a partir de 15 para o meio-dia, e eu espero a companhia de todo mundo, já desejando um ótimo fim de semana, André.
Valeu, Shirley Paravisi, ótimo fim de semana, daqui a pouquinho então, no Jornal do Almoço. Mercado financeiro agora, 11 horas e 38 minutos, segue a turbulência, a tensão no mercado financeiro diante das discussões a respeito do teto de gastos do governo federal. Ontem houve uma debandada na equipe econômica, 4 assessores de Paulo Guedes pediram demissão e isso se reflete nos números do mercado. Para se ter uma ideia, agora o dólar comercial sobe 1,01%. está sendo vendido a R$ 5,72. O euro sobe 1,17%, vendido a R$ 6,66. E o índice, o Ibovespa, né, o índice da Bolsa de São Paulo, cai 2,44%. Operando a 105.106 pontos. Para se ter uma ideia, entre o fim da semana passada e o início dessa semana, a pontuação estava acima de 113 mil. Isso demonstra o tamanho dessa queda. Os indicadores econômicos no Chamada Geral são para Viesser Engenharia, construir o futuro é fazer história. E Escola Adventista de Caxias do Sul, muito além do ensino. Já que estamos falando de economia, vamos com um destaque da Babiana Munhol, empresa de Flores da Cunha, inaugura nova planta fabril, Babiana.
É a Luxa, que está aumentando a produção mensal em mais de 60% e com isso também deve dobrar o quadro de empregos. A empresa é especializada em perfis de alumínio e está atuando em um novo complexo fabril que tem 6 mil metros quadrados de área construída, o que é praticamente também o dobro do espaço anterior. Com isso, a capacidade de produção mensal de perfis de alumínio passou de 80 para 130 toneladas ao mês. E esse movimento de expansão está alinhado às demandas de mercado e aumento de portfólio da empresa. A empresa, que atualmente fornece perfis de alumínio em âmbito nacional para a indústria moveleira e automotiva, pretende ingressar no ramo da construção civil. E também destacar que essa nova unidade fabril também pretende diminuir o impacto ambiental da atividade com reaproveitamento de 100% do alumínio. Como é que funciona isso? Eles prensam a própria sucata e eles acabam criando aí um novo material que se transforma no chamado tarugo, que vira matéria-prima para novos perfis. E além dessa prensagem do material próprio, eles também adquirem materiais de empresas da região e recolhem o material dos clientes. Então temos aí essa boa notícia na área da indústria, que também vai gerar empregos.
Tá certo. Muito obrigado, Babiana Munhol. Uma boa notícia mesmo. 11 horas 41 minutos. Um recado do Ministério da Saúde e do Governo Federal. Pessoal, vamos falar da campanha de multivacinação. Esse é um recado para todos os pais, mães e responsáveis. Está na hora de atualizar a caderneta de vacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade. É isso aí, de 1º a 29 de outubro, leve seus filhos ao posto de vacinação mais perto de você para atualizar a caderneta com as vacinas que estão faltando. São 18 vacinas disponíveis para proteger seus filhos e sua família de doenças como poliomielite, sarampo, rubéola, caxumba, entre muitas outras. São doenças muito perigosas que podem prejudicar o futuro dos seus pequenos. Saiba mais no site gov.br/saúde, onde você encontra todas as vacinas disponíveis nessa campanha. Dê uma olhada. Vamos vacinar e proteger nossas crianças e adolescentes? Não se esqueça de levar a caderneta, viu? Faça parte desse movimento. É o movimento Vacina Brasil. É mais proteção para todos. Um recado do Ministério da Saúde e do Governo Federal. 11h43, Secretaria da Educação defende parcerias público-privadas para obras e manutenção de escolas. Flávia Noal.
Uma audiência pública sobre este assunto na Câmara de Vereadores terminou agora há pouco, André, e houve essa discussão a respeito das parcerias público-privadas nas escolas, tanto de educação infantil quanto com o ensino fundamental. A secretária da Educação, Sandra Negrini, destacou que existem muitas dificuldades para o município em fazer obras de construção e manutenção das escolas. Segundo ela, existe uma grande demanda hoje por PPCI e também por adequações às normas da vigilância sanitária em prédios que são antigos, foram recebendo reformas, mas que não se consegue mais fazer adequações para que cheguem a este nível que é o exigido pela legislação. A secretária apontou ainda que a burocracia para a licitação de obras públicas emperra a agilidade nas melhorias dos prédios. Pontuou que hoje a arquitetura das escolas é vista como um fator importante no processo de aprendizagem e que os prédios atuais não atendem a esses critérios. Ressaltou também a dificuldade em atender a demanda histórica na área da educação infantil e disse que a tendência é de aumentar a demanda com a crise econômica. A secretária destacou ainda que, mesmo com o trabalho da iniciativa privada, caso isso tenha sequência, porque as discussões estão começando agora, a parte pedagógica vai permanecer sob responsabilidade do município. Essa audiência pública foi realizada pela Comissão Temporária Especial de Acompanhamento de Projetos de Concessões e Parcerias Público-Privadas, e a maioria dos vereadores que se manifestou foi favorável à ideia das parcerias público-privadas, mas essa proposta deve enfrentar ao menos alguma resistência. O vereador Lucas Carignato levantou questionamentos sobre o tema e a professora Karina dos Santos, do Sindserv, o Sindicato dos Servidores Municipais, também questionou a proposta e chamou o processo de terceirização, o que, na visão dela, pode tornar o serviço pior.
Obrigado, Flávia Noal. 11h45, Super Andreaça, 50 anos para toda a família. Uns preferem doce, outros salgado, mas sabe o que todo mundo gosta? De família reunida e gostinho de casa. Isso você consegue com a Biscoito Zezé, uma empresa que reúne gerações há mais de 50 anos, com seus clássicos como o folhado doce, o mignon e o pão de mel. Encontre os seus no supermercado mais próximo. Biscoito Zezé, carinho que vem de família. E chega de adiar os seus sonhos. Vestibular UX 2021 com provas todas as segundas e quintas-feiras. Inscreva-se em ux.br. 22 graus em Caxias do Sul, intervalo, já voltamos.
Os materiais de embalagem que sua empresa precisa você encontra na Papel Brás. Temos grande variedade de tipos e tamanhos de filmes de PVC termoencolhível, filmes de PVC esticável para embalar alimentos, filme stretch, plástico bolha, filmes tubulares e todo o sistema de fechamento de caixas. Papel Brás, produtos para embalagens, no Pio Décimo, em Caxias. Fone 3223-1155 ou pelo WhatsApp 99975-3090.
Por muitos anos, a Zé Pneus esteve presente na vida do gaúcho através dos pneus de passeio, SUV e picapes. Mas sabia que você também pode contar com a Zé Pneus para proporcionar mais segurança e qualidade para o seu veículo de transporte? Aqui você encontra a mais completa linha de pneus para caminhões, ônibus, tratores e máquinas agrícolas e industriais. Zé Pneus, seu revendedor oficial Goodyear para a linha pesada. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Serra Química, sinônimo de qualidade e confiança. Sabe aquela loja que tem tudo em produtos de limpeza, domiciliar e empresarial? Assim é a Serra Química, o endereço certo para facilitar a sua vida. Na Avenida Salgado Filho, 1380, bairro São Leopoldo, em Caxias. Atacado e varejo com estacionamento em frente à loja. Vem pra Serra Química.
Hoje em dia a gente tem que ser de tudo e muito mais. Lá em casa eu sou pai, mãe, trabalho, cozinho, malho e assisto séries. Pra fazer tudo isso, só com a internet da Claro, que é com fibra, ultra velocidade e muito mais. Porque na Claro é assim, tudo junto e conectado. Então acesse claro.com.br e assine 500 mega com Wi-Fi Plus por R$159,99 por mês. Na combinação com plano móvel e ou pacote de TV. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Dá para produzir mais milho e feijão? Como ter o pasto mais uniforme? Será que o solo está adequado para o arroz? E para o trigo? Como fazer a soja se desenvolver melhor? Seja qual for a sua cultura, a resposta é uma só. Iara, líder mundial em nutrição de qualidade. Tecnologia e conhecimento em soluções completas de fertilizantes para lavouras mais produtivas. Iara, nutrição é a solução para a sua rentabilidade.
Você já conhece o Parque Esportivo da PUC? Um dos maiores complexos de esportes, saúde e bem-estar do Brasil. É um lugar com tudo o que você precisa para cuidar do corpo e da mente. Estrutura de ponta, alta tecnologia, apoio profissional, diversas atividades como futebol, natação, yoga, pilates e muito mais. Acesse pucrs.com.br/parque-esportivo para conhecer mais e venha viver essa nova experiência. Parque Esportivo. Somos cuidado por inteiro.
Música. 11h49, Super Andreaça, 50 anos para toda a família. É impossível resistir ao mignon, ao pão de mel e aos folhados. Biscoito Zezé, carinho que vem de família. E a UCS é para você. Vestibular todas as segundas e quintas. Inscreva-se em ux.br. Tempo seco em Caxias do Sul, a temperatura é de 22 graus. Vamos conferir a previsão do tempo para Alfa Laboratório, para a vida inteira. Óticas Carol, faça suas lentes Varilux e ganhe as lentes para o seu óculos solar com grau. Consulte o regulamento nas lojas de Bento Gonçalves e no Shopping Világio em Caxias. Code Colchões, em dois endereços, Rua Tronca, esquina com a Visconde, e Perimetral Norte, em Caxias do Sul. E Senar, Rio Grande do Sul, vamos juntos pelo seu crescimento. Cléo Kuhn.
Amigos da Gaúcha, o tempo no estado apresenta um domínio expressivo da massa de ar mais seca hoje. Agora tem que ficar atento porque, depois do clima do tempo seco durante o período da sexta-feira, está entrando muita umidade no sábado no Rio Grande do Sul. Então, fiquem atentos, é só essa situação. A chuva, ela atinge o estado como um todo no sábado. O problema é que não é o estado como um todo ao mesmo tempo. Tem chuva na noite de sábado para domingo e ainda tem chuva no domingo. É com certeza madrugada e manhã. Ao longo da tarde e noite de domingo é que a chuva sai do estado. Tem lugar, tem prognóstico colocando que a chuva para no meio da tarde, outros prognósticos que ela vai parar só à noite. Aí eu acredito que depende muito da localização, mas o certo é que a chuva para e a gente tem segunda, terça e quarta com amplo domínio do sol, faz uma temperatura menor na segunda-feira e depois, naturalmente, as temperaturas vão ficar um pouco mais altas sobre o estado do Rio Grande do Sul. A segunda metade da próxima semana, com tempo seco, deve ter até bem mais calor em todo o estado do Rio Grande do Sul.
Valeu, Cléo Kuhn. Agora 11 horas 51 minutos. Há pouco você ouviu as informações de trânsito aqui no Chamada Geral, que são para a Serra Química, qualidade e confiança em produtos para limpeza domiciliar e empresarial. Nós trouxemos as informações da previsão do tempo, nós temos aqui também a temperatura em outras cidades, Farroupilha com 23 graus, Bento, Gramado e Canela com 22 graus e Vacaria com 21 graus. Vamos agora falar de esportes. Está chegando o Paixão Caju para New Glass, envidraçamentos para sacadas, conforto o ano todo, e Papel Brás, produtos para embalagens. Bom dia, Marcelo Rocha.
Bom dia aos amigos da Gaúcha Serra. E está se aproximando o fim de semana, vai ter jogo do Juventude, vai ter torcida no estádio Alfredo Jaconi. Vamos começar falando da equipe Alviverde. E se prepara para enfrentar o Ceará no sábado, no estádio Alfredo Jaconi, e é um confronto onde o técnico Jair Ventura fará sua estreia, mas terá desfalques para essa partida. O meia Wagner e o centroavante Ricardo Bueno seguem de fora da partida. Os jogadores, que são entregues ao departamento médico, se tinha uma expectativa da possibilidade do retorno de pelo menos um deles para essa partida, mas não vai acontecer. Com isso, o Juventude fica sem esses dois atletas. Outra situação é do Wesley, um meia que pertence ao Ceará, está por empréstimo no estádio Alfredo Jaconi, por isso fica de fora também dessa partida. O Juventude, que pode ter até o Chico aparecendo no meio campo, jogador que não vinha tendo muita chance com o Marquinhos Santos, pode ter essa sequência com o Jair Ventura. Quem volta ao time é o William Matheus, lateral esquerdo, e ele fala aqui no Paixão Caju sobre os primeiros trabalhos com o técnico Jair Ventura e também sobre o foco do time para essa partida.
A nossa atitude nesse jogo em casa vai ser muito importante. Nós jogadores estamos cientes disso. Vamos fazer o máximo para sair com a vitória. E a primeira conversa com o Jair foi de passar confiança. Ele nos passou bastante confiança. E nós jogadores também, em conversas com ele ali, tem passado tudo o que está acontecendo aqui. Tenho certeza que a gente vai fazer um bom jogo.
Tá aí o William Matheus, lateral esquerdo da equipe do Juventude. Confronto no amanhã e você acompanha mais detalhes sobre esse jogo hoje à noite no Show dos Esportes e, claro, no Pioneiro em GZH, além nas páginas do Jornal Pioneiro. E agora vamos falar do Caxias. O Caxias, que depois da eliminação na Série D, agora trabalha nos bastidores pensando na sucessão presidencial. Como essa situação só deve ser acontecer em novembro, a tendência é que o Ademir Bertolho permaneça no departamento de futebol e com isso haja a possibilidade dele seguir no clube para a próxima temporada, independente de quem for o novo presidente do Caxias. Isso é uma decisão do clube para que não haja atraso na preparação do time para o Campeonato Gaúcho da próxima temporada. Enquanto isso, o Caxias segue atrás de parcerias. O empresário Neco Argenta, presidente de uma rede de postos aqui da região, tem trabalhado uma situação junto ao Flamengo. Ele tem uma boa relação com o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, e o presidente do Flamengo estará na região nas próximas semanas, e há a expectativa de um acordo que possa acontecer entre o Caxias e a equipe do Rio de Janeiro, e essa expectativa fica muito grande a partir dessa boa relação do empresário, que é conselheiro do Caxias, com o presidente do Flamengo. A gente ouve aqui no Paixão Caju, que fala o Rodrigo Fulcher, presidente do Conselho Deliberativo do Caxias, sobre essa situação envolvendo o futuro do clube e o departamento de futebol.
Ficou acertado, tá? Ficou acertado que vai se dar andamento normal ao futebol, né? Independente da chapa que venha assumir, né? O clube tem que continuar, né? O clube vai continuar e se tem prazo até 15 de dezembro para que entre a nova chapa, né?
Tá aí o Rodrigo Fulcher, destaque da equipe do Caxias. Você ouve o barulho de fundo? Porque eu estou aqui no ginásio do Vascão, onde o Caxias do Sul Basquete mandava seus jogos, está realizando um treinamento na manhã dessa sexta-feira, mas na próxima quarta tem a estreia do Caxias do Sul Basquete, não mais aqui no Vascão. Os jogos vão acontecer no ginásio do SESI, tem um evento esse fim de semana lá, e no Pioneiro em GZH, a partir de hoje, amanhã, durante a semana até a estreia do Caxias do Sul Basquete, você vai acompanhar materiais exclusivos e especiais sobre essa estreia do Caxias do Sul Basquete. Fique ligado, um abraço, tchau, tchau, até amanhã.
Valeu, Marcelo Rocha, 11h55, chamada geral também vai ficando por aqui. Uma excelente sexta-feira a todos, ótimo fim de semana, tchau.
Chamada geral, primeira edição. A reportagem da Gaúcha em ação. Parceria Supermercados Andreassa, Biscoitos Zezé e Ux.